Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
É isso, Mercado Financeiro no ar com os meus amigos Sami Dana e Luiz Arthur Nogueira. Várias informações e hoje, claro, que eles vão destacar os números do desemprego. Bom programa, amigos.
Obrigado, Caniato. Cláudia, boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Boa tarde, Sami.
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Programa começando com uma excelente notícia, né? Que é a queda do desemprego no Brasil, dados divulgados hoje pelo IBGE. Lembrando que esse desemprego do IBGE, ele é muito mais amplo do que o CAGED, que divulgamos há dois dias. O CAGED pega só os empregos formais, eles com carteira assinada. Esse pega informal, formal, ocupação de uma forma mais abrangente. Para começar, a gente vai chamar o Marcelo Matos, que nos traz informações. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Sami. Exatamente, o IBGE divulgou hoje, então, que a taxa ficou em 9,8% em maio. Nós temos, então, 10,6 milhões de pessoas desabrigadas, de acordo com o IBGE. É a menor taxa para um trimestre desde janeiro de 2016. Em relação a trimestre fechado em maio, também apenas é a menor também. Só não é menor porque em 2015 nós tivemos 8,3%. Então, uma situação positiva diante de pandemia, dois anos seguidos, agora todas as consequências e implicações também da guerra da Ucrânia. Um outro detalhe, o rendimento não cresceu, ele caiu 7,2% na comparação em relação a um ano, né? Isso tem a ver com qualificação, com a busca por emprego a qualquer custo, evidentemente, diante de tanta crise, situação com inflação, né? Tantas implicações econômicas também. E é a primeira vez que fica abaixo de dois dígitos em seis anos. Então, de fato, como vocês disseram, é um dado bastante positivo. Nós tivemos a redução de 1,4 milhão então, desempregados, uma queda de 11,5% em relação ao trimestre anterior. E na comparação anual com o ano passado, menos 30,2%, a redução é de 4,6 milhões de desempregados no país em relação a 2022, na comparação com 2021. Os dados são da PNAD do IBGE. E lembrando que em abril nós tivemos então recuo para 10,5, 11,3 milhões de desempregados e agora maio 9,8, 10,6 milhões. E agora fico com a sua análise, Sami, também do Luiz Arthur Nogueira em relação a esses dados.
Obrigado, Marcelo. Ilustrando agora o que o Marcelo acabou de falar, a gente tem o gráfico aqui, pedi para gentilmente colocarem no telão, então olha que coisa, a gente estava com 14,7% de desemprego há um ano e agora 9,8% é motivo sim para muita comemoração. Melhorou não só o número, como também a qualidade do emprego. No próximo gráfico, a gente tem o equivalente para as pessoas terem uma ideia do número que a gente está falando em mercado de trabalho. Então, em maio de 2021, a gente tinha 15,2 milhões de brasileiros desempregados e agora a gente tem 10,6 milhões. Então, a gente avançou praticamente 4,6 milhões de pessoas que conseguiram ocupação. Então, o dado é excelente e teve uma notícia hoje, inclusive rodou vários jornais, falando que as demissões aumentaram. Claro, pode ter aumentado, só que a gente tem que olhar demissões e contratações, e o saldo é muito positivo. Então, essas pessoas que se demitiram, mas estão realocadas, provavelmente ganhando mais. O último, a gente tem o salário. O salário, ele se manteve praticamente estável, na verdade, um ganho mínimo aí de abril para maio, estava R$ 2.596 e agora R$ 2.613. Então, um número muito positivo Luiz, poucos países conseguiram, né, gerar tanto emprego em um ano, e a gente está num patamar melhor, um patamar melhor do que o pré-pandemia. Então é o melhor número desde 2015, o que mostra assim, que mesmo com a pandemia, com guerra, a gente está melhor do que estava lá na época da Dilma. Então, fiquei muito feliz. O dia começou bem, pelo menos, olhando esses números.
Verdade, Sam, você tem razão. Também quero fazer minha rápida análise a exemplo do que aconteceu com o balanço dos empregos formais, que nós divulgamos na última terça-feira. Os dados de hoje do IBGE sobre o mercado de trabalho foram surpreendentes. Os pessimistas de plantão, que previram recessão econômica e desemprego mais elevado, já não têm mais como justificar suas previsões equivocadas, para não dizer desonestas. Nos últimos 12 meses, como bem mostrou Samidana, quase 5 milhões de pessoas encontraram uma vaga de trabalho. E com isso, esse número de desocupados caiu de 15,2 milhões em maio do ano passado para 10,6 milhões neste ano. A taxa de desemprego despencou. Claro que ainda tem muita gente desempregada, não estamos vivendo nenhum mar de rosas. O mercado de trabalho vai continuar melhorando se a economia continuar crescendo. E é importante que o governo e o Congresso adotem medidas sociais, sim, mas dentro de um limite de responsabilidade fiscal. Promessas de populismo e de intervenção estatal, como estão sendo feitas pela oposição, só vão piorar a economia e o próprio mercado de trabalho. É preciso ficar claro que quem gera emprego é o setor privado, e o empresariado só vai investir se ele tiver confiança na economia. Agora são 2 horas e 57 minutos.
Muito bem, Luiz, eu concordo com tudo que você falou, mas vamos dar uma olhada nas bolsas Brasil afora. Porque na Bolsa o movimento é negativo, eu já vou explicar o motivo. Nesse momento, o Ibovespa recua 0,44% aos 99.180 pontos, apesar do número de emprego ser muito bom. Duas preocupações. Primeiro, é o que vem pautando, né, os mercados nos últimos dias, que é o perigo e o receio de recessão americana. Uma recessão na principal e maior economia do mundo certamente contagiaria outros países, no caso do Brasil. Mas o segundo fator é interno. Chega no eleitoral, os investidores têm muito medo da dívida pública explodir. E começou as PECs com bondades. Então é aumentar auxílio, dar vale combustível, vale gasolina. E se você não diminui outra despesa, isso significa aumento da dívida. E aumento da dívida é risco. Risco de inflação e, por conseguinte, risco de aumento de juros. Vamos dar uma olhada também nas bolsas do mundo. Estados Unidos caindo, né? Os três mercados, os três índices, Dow Jones, o índice S&P 500 e o Nasdaq caindo entre 0,68% e 1%. Mercado europeu também caindo, Alemanha caindo, Inglaterra caindo, França e Espanha caindo entre 1,09% e praticamente 2%. E o Bovespa, como eu falei, caindo 0,44%. E para finalizar, a gente tem as moedas. O dólar subindo um pouquinho hoje, 0,28 aos R$ 5,20. O euro subindo 0,68 aos R$ 5,45. E o Bitcoin aí sofrendo, passou dos 20 mil, caiu 5%. Muita gente pergunta, de que conta, que horário que faz a conta? É sempre o horário do meridiano de Greenwich. Então, acho que dá 9 da noite, já que a gente é Greenwich menos 3, tá? Então, desde das 9 da noite de ontem, caiu 5%, que vale dizer que ele está cotado a US$ 19.096. Luiz Arthur Nogueira, o que você acha do mercado de hoje?
Olha, Sami, me chama a atenção esse Bitcoin que empacou aí abaixo de 20 mil dólares. Para quem eventualmente perdeu o mercado financeiro da última segunda-feira, basta entrar no Panflix ou no nosso canal no YouTube. Tem uma entrevista interessante, nós trouxemos um especialista em criptomoedas que dá diversas dicas, inclusive faz alertas para quem vai com muita sede ao pote, investe demais e hoje está lamentando as perdas. Vamos lembrar que em novembro do ano passado, Bitcoin chegou ao patamar de quase US$ 69 mil. E o Sami acabou de mostrar, está na casa dos US$ 19 mil. Convenhamos, Sami, é muita perda.
Sim, o mercado de criptomoedas tem muita volatilidade, claro que tem gente que ganhou muito dinheiro e por isso a gente sempre fala, olha, ok, é bom você entender o produto e saber se está alinhado ao seu apetite ao risco. Mercado financeiro de hoje, Luiz, ponto final.
Ponto final, são 3 horas pelo horário de Brasília. Amanhã nós temos o mercado financeiro, às 2h50 em ponto, ao vivo, aqui dentro do Headline News, que é apresentado pela Cláudia, pelo Caniato. Sim. E o Sami vai estar aqui com a gente, certo, Sami?
Certamente, de segunda a sexta. E quando acaba o mercado financeiro, você já sabe que a gente passa a bola para ele, Adalberto Piotto, que hoje vai analisar como as denúncias contra o ex-presidente da Caixa e também em relação à CPI do MEC podem afetar a reeleição de Bolsonaro. Piotto, boa tarde. Eu vou estar acompanhando, tema interessante.